A lei da arbitragem está aí a completar 20 anos. Inclusive, ela sofreu uma revisão no ano passado. E, claro, o seu efeito, acima de tudo, o seu envolvimento, principalmente com a administração pública. É o que nós vamos procurar saber agora com a secretária-geral do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Conosco a doutora Eleonora Coelho. O que vem a ser a lei da arbitragem, doutora Eleonora?
A arbitragem é um modo privado de solução de conflitos. Então, as partes, ao invés de submeterem as suas questões ao Poder Judiciário, as submetem a juízes privados, a árbitros, que têm um conhecimento mais aprofundado da matéria que está sob questão e têm uma decisão muito mais rápida do que no Judiciário. As questões envolvendo direitos patrimoniais disponíveis podem ser levadas à arbitragem. Então, questões relativas à família, sucessões não podem. Todas as outras questões podem ser levadas à arbitragem. Então, é um mecanismo muito eficiente e que ajuda as partes, especialmente na solução de litígios complexos, porque tem decisões mais especializadas e mais rápidas.
E como é que está sendo o desafio da lei da arbitragem com seu envolvimento dentro da administração pública ou com a administração pública?
Olha, a arbitragem, ela, apesar de por muitos anos o Brasil ter sido a ovelha negra da arbitragem internacional, porque demorou muitos anos para ingressar, a partir de 1996 nós tivemos uma lei muito boa. Em 2001, o Supremo Tribunal Federal considerou a lei constitucional e a partir daí começamos a ter um grande desenvolvimento do Instituto no Brasil. Inclusive, os próprios tribunais superiores já consideravam a arbitragem um modo eficaz para a solução de litígios envolvendo entidades da administração pública. Mas nós fomos além disso. Com a reforma à vida na lei no ano passado, houve uma disposição expressa que as entidades da administração pública podem se submeter à arbitragem. Então, no Brasil, isso ficou muito bom, porque ficou previsto expressamente na lei. Já havia outras leis esparsas que previam a utilização da arbitragem, mas a lei ficou prevista encerrando de uma vez por todas qualquer questão que pudesse haver a esse respeito. E mais, no Brasil eu digo que nós temos um tripé que ajuda muito no desenvolvimento da arbitragem, que é uma lei boa, um judiciário que tem apoiado dentro dos corretos limites, inclusive temos eventos com superiores tribunais de justiça participando, e temos uma comunidade doutrinária e arbitral que ajuda no desenvolvimento, que ajuda a conferir transparência ao Instituto, a desenvolver academicamente. Então, esse tripé é muito importante. E eu ressalto também as jornadas do STJ, as primeiras jornadas de modos de solução de litígios extrajudiciais que o STJ fez agora, recentemente, sob a batuta do ministro Luiz Felipe Salomão, e que redundou em 84 enunciados, dentre os quais, salvo engano, 11 de arbitragem. Então, nós temos esse contexto muito favorável depois desses 20 anos da lei.
Entendo. A lei da arbitragem, ela está ao alcance de todos e todas, doutora Eleonora?
Sim. Inclusive, pode ser árbitro qualquer pessoa capaz que goze da confiança das partes. E qualquer pessoa também pode se valer da arbitragem. Existem dois modos de escolher a arbitragem. Seja por meio do contrato, seja por meio de, depois de nascido o litígio, um compromisso arbitral, que é um contrato para se fazer arbitragem. Então, se as partes, naquele momento em que celebraram o contrato, não previram a arbitragem, elas podem, depois de nascido o litígio, se submeterem à arbitragem, decidirem que aquela questão vai ser submetida à arbitragem. Na reforma da lei, nós chegamos até a cogitar, e isso foi até o final, teve um veto presidencial, a possibilidade de questões relacionadas a direito do consumo serem submetidas à arbitragem desde que o consumidor tomasse a iniciativa da arbitragem, para que não houvesse cerceamento de seus direitos, para que ele não lhe fosse imposto este juízo, porque é um juízo fundado na autonomia da vontade das partes. E, infelizmente, houve um veto na época da presidência da República a esse dispositivo, mas nós entendemos que a arbitragem pode, inclusive, evoluir para ser utilizada em relações de consumo.
A lei da arbitragem, quando eu disse se ela está ao alcance de todos, ou seja, é uma lei que para tê-la ali, de alguma forma, buscando para a solução de uma questão. Tem custo para quem busca, doutora Leonora?
Sim, existe um custo, é um instituto privado e, portanto, mas da mesma forma no judiciário também existem as custas, né? E hoje também com a reforma do novo Código de Processo Civil, eu posso dizer que até as custas de honorário e valores atribuídos à sucumbência ficaram bem altos no novo Código de Processo Civil. Então, apesar de, enfim, existem custos, tem o custo da Câmara de Arbitragem, que é como se fosse o cartório que vai administrar aquele procedimento, né? Que tem as regras, que tem o controle do andamento do processo, propriamente dito. Existe o custo dos árbitros, que são juízes privados e vão ser remunerados naquele caso concreto para decidir aquele litígio. Entretanto, muitas pessoas pensam que a arbitragem pode ter um custo muito maior do que o judiciário. De fato, se for analisar apenas o custo direto, imediato, econômico, vai se perceber que o custo é maior do que as custas do judiciário. Entretanto, nós sabemos que um litígio perante o judiciário tem custos indiretos, né? Custos para as empresas de provisionamento, custos de se manter aquele litígio aberto, custos de se não se poder manter a relação comercial, muitas vezes, com fornecedores ou com parceiros comerciais, disputas que se alongam por anos e anos e anos na justiça. Tem esse custo indireto que precisa ser computado também no judiciário. Então, por isso que se diz que a arbitragem tem um bom custo-benefício no frigir dos ovos.
Doutora Eleonora Coelho, secretária-geral do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, foi um prazer ter feito a entrevista com a senhora, agradecendo pela atenção, doutora Eleonora.
Prazer enorme falar com você e estou sempre à disposição. Um abraço a todos.
Para a senhora também.